precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM.
Nosso convidado de hoje no Trip FM é um jovem carioca que cresceu cercado de som por todos os lados. O nome dele é Zé Ibarra. Esse cara pediu de presente de aniversário, nas comemorações dos seus 4 anos de idade, o disco Elis e Tom para os pais. Pouco depois ele mergulhou em Marvin Gaye, Earth, Wind & Fire, Michael Jackson e milhões de outras referências. São uma espécie de herança musical de uma família que misturava a Bahia do pai, fotógrafo, com o Chile da mãe, produtora. Aos 6 anos de idade ele começou a tocar bateria, depois piano. Mais pra frente na vida ele tentou a carreira de engenheiro, tentou a faculdade de engenharia, mas nunca deixou de ser músico. Foi com a banda Dônica, nascida de uma amizade escolar, né, no tempo de escola, com o Tom Veloso, filho do Caetano Veloso e da Paula Lavigne, que ele começou a se profissionalizar. Depois veio a grande banda Bala Desejo, que levou um Grammy Latino. E a partir daí, palcos lotados e as parcerias com Ney Matogrosso, Gal Costa e principalmente a parceria na última turnê de Milton Nascimento, em que ele fazia brilhar, né? O próprio Milton se deslumbrava com a voz linda do nosso convidado de hoje, Zé Ibarra. Como eu disse, tocou com Ney Matogrosso, cantou, né? Com Ney Matogrosso, Gal Costa e outros nomes muito importantes, principalmente Milton Nascimento. Bom, hoje além de cantor, compositor e multi-instrumentista, o Zé Ibarra é um cara que gosta de ler, andar de moto, a gente vai falar sobre isso aqui, e também de comer bem, lógico. No episódio de hoje a gente vai mergulhar no percurso, nas escolhas, nas inquietações de um artista que tem se destacado muito pelos palcos brasileiros e agora está com um disco novo.
Estava te falando aqui antes da gente começar a gravar, né, que eu tive o enorme privilégio de ver um dos seus shows com o Milton aqui em São Paulo, que foi um negócio assim realmente fora do comum, né? Assim, como se tivesse, agora tá na moda falar isso, mas eu senti mesmo como se fosse uma divindade ali, o Milton, né? Um orixá, sei lá, cara, alguma coisa meio fora desse plano, né? E você fazendo uma reverência, né? E ao mesmo tempo se colocando de uma forma muita personalidade, sem deixar de fazer uma reverência, né, a esse grande mega mestre. Foi uma coisa muito bonita, né? E os músicos, enfim, toda a cenografia, um espetáculo marcante, lindíssimo. Você bem novo ali, né? Você ainda é novo, você está com 28 agora, né? Mas enfim, bem molecão, assim, tendo esse lugar, né? Ocupando esse lugar, foi muito, muito legal. Mas, cara, eu quero começar aqui para a gente se conhecer, eu quero começar fazendo uma pergunta muito importante para mim, que é a sua relação com a motocicleta, cara. Eu sou da mesma enfermaria. Quero saber se você tem mesmo essa história com moto, cara, ou se a nossa pesquisa está errada aqui. Como é que é?
Ai, meu Deus, que ótimo que você fizesse essa pergunta, porque é uma coisa que as pessoas, quando eu revelo, as pessoas acham muito engraçado, porque eu acho que contrasta um pouco com a imagem que eu me coloco na internet. E minha pessoa artística não fala sobre motos. Mas eu preciso ser sincero. Na verdade, a minha paixão começa com as bicicletas, desde muito menino, por conta do meu pai, que nunca teve carro, nunca não sabe dirigir carro. E a minha vida inteira andei de bicicleta para lá e para cá. E, né, vivendo a cidade de uma forma muito mais próxima, né, assim, andando por todos os cantos, sabendo todas as ruas, com uma liberdade muito grande por conta disso. E aí isso foi para as motos, né? Mas eu vou confessar uma coisa, a minha moto ainda é uma moto elétrica, porque eu estou evitando comprar a moto com motor de verdade, porque quando eu fizer isso, aí fodeu, porque aí eu vou para Petrópolis, vou começar aí, sabe? Vou começar a viajar com o negócio. Mas eu sou completamente fanático pela, vamos dizer assim, a instância sobre duas rodas, sabe? A gente sobre duas rodas. Eu todo dia eu chego em casa, depois do trabalho, depois de fazer isso aqui, eu pego a moto. Todo dia não, né? Mas aí saio, fico andando sozinho pelas ruas, subo o Rio de Janeiro, subo nas montanhas, volto. Eu acho uma loucura. Somos do mesmo clã, então, né?
Eu diria que somos da mesma enfermaria, cara. Eu sou completamente apaixonado há muitos e muitos anos, mas eu gosto mais de moto antiga, sabe? Dos anos 70, assim, aquelas que são bem toscas, num certo sentido, e lindas, assim, são objetos de arte, né? Então, E eu hoje em dia até ando pouco, mas eu fico olhando para ela, sabe? Eu admiro como se fosse mesmo um quadro, uma pintura, ou sei lá, uma cena de balé. Eu acho mesmo uma coisa. Outro dia até achei legal, porque eu fui no MoMA lá nos Estados Unidos e tinha uma moto exposta, né? É, como sendo mesmo o registro de uma qualidade, uma obra de qualidade, assim, de um desenho industrial que supera sua utilidade e entra no lugar da arte, né? Então foi, pô, não tô tão louco assim quando eu fico olhando. Mas, meu, outro dia eu tava levando, fui buscar meu filho, cara, um moleque que tem 14 anos, de moto, né? Porque coisa que eu não faço nunca, assim, eu ando pouco e muito menos com gente na garupa, mas calhou de eu ir buscar ele de moto. Ele estava aqui perto de casa, e a gente veio e tal. E ele falou uma coisa assim, falou assim, nossa, fica tudo diferente, né, visto da moto, né? Você sente isso também? Muda um pouco a dimensão das coisas, assim?
Claro, porque também hoje em dia, eu imagino que o carro, no século XX, né, ele era uma experiência um pouco mais parecida pela moto por conta de uma coisa. Porque você, dentro de um carro no século XX, você não ia ter um telefone, celular para ficar mexendo olhando para baixo. Então você ia observar a paisagem, ia contemplar, como eu fazia quando eu era pequeno. E amava aquele negócio da paisagem passando, né, o filme da vida. Só que na moto. É o único lugar que a gente preservou, porque não dá para mexer no smartphone e pilotar uma moto ao mesmo tempo. Não dá. Então, é um momento maravilhoso da minha vida que eu faço tudo de moto e todos os momentos que eu estou de moto, eu estou ali. Eu não estou em nenhum outro lugar. Eu estou ali olhando, concentrado, sem falar da adrenalina, né? Que é uma coisa deliciosa, que também para andar entre as coisas e você fica com um estado de presença que tem muito a ver com o estado de presença que eu sinto até no palco. Que é um estado de presença inteiro. Porque você não pode andar de moto de sacanagem, desatento. Você vai ser atropelado. Então você fica num lugar de hipertensão, só que, né, não é tenso, é só hiperfoco, assim. Que eu acho gostosão. Chega em casa, sempre dá uma onda, assim. E muda mesmo.
Tem um outro aspecto, não sei se você já sentiu isso, cara, que eu inclusive faço uma analogia com outra coisa que eu sempre gostei muito, que é o surf. Mas assim, você tem ao mesmo tempo uma sensação de poder total, né, cara, de acelerar aquele bichinho e sair voando, e ao mesmo tempo da fragilidade, né? Você percebe o quanto você é frágil, o quanto você pode simplesmente desaparecer, né, em cima de uma moto. Não tem uma graça isso também, cara, essa dualidade assim da potência e da fragilidade?
Eu acho que tem, eu acho que essa fragilidade está em muitos lugares da vida. Todos os esportes radicais eu acho que são um pouco sobre isso. Ou fazer artístico é isso o tempo inteiro. Não é uma fragilidade física, mas é uma fragilidade porque é o corpo que se expõe, é o corpo que se bota a cara a tapa para o mundo, né? O artista faz isso. Então, eu acho que é um pouco. Rola essa coisa mesmo, esse mistério aí desse medo. Eu vivo com medo, né, da moto, só que o prazer tá junto. Mas eu não gosto de acelerar, eu já saí. Agora eu sou velocidade cruzeiro, eu vou de boa, olhando a paisagem e relax.
Ô Zé, esse medo que você falou, eu estava vendo uma entrevista esses dias, agora não lembro de quem que era, acho que era com uma atriz, e ela dizendo que o ator, no caso era sobre a atuação, né? É sempre tímido, assim, no íntimo, sabe? Quase sempre uma pessoa tímida, e que quando ela veste uma outra pessoa, é meio terapêutico, assim, porque ela vence essa timidez, porque ela vira outra pessoa, né? Como é que você é na real, cara? Porque no palco dá uma impressão de uma força, assim, de, né, a tua voz é muito bonita, muito. Ela sim, o seu trabalho se impõe, né? E você estava me falando sobre esse medo também artístico, né? Porque você se expõe muito. Me fala um pouco dessa linha aí entre a timidez e tal, e de repente você sobe num lugar que está todo mundo te olhando e você tem uma força, descobre que tem uma força. Eu gosto muito de mergulhar nesses lugares assim que tem uma certa dualidade assim. Me conta aí como é que é para você viver isso, né?
Cara, eu vou ser sincero, assim, porque eu acho que é isso. Tem artistas que precisam se haver de uma persona para poder ter, sei lá, a coragem, a força ou sei lá o quê. Eu não sou muito assim. Eu não me considero um cara tímido na vida real. Sou tranquilo, falo com todo mundo, sou, sei lá, carioca, assim. síndico, né? Vereador, não tem muita questão com timidez. E também o processo de palco não é muito sua persona, na verdade é o contrário. Assim, eu sempre tento fugir da minha persona, porque a persona é algo que você inerentemente começa a ter. Porque, por exemplo, as pessoas começam a te ver de uma forma e por acaso aquela forma é uma forma que você acha que é positiva, aí depois você começa a repetir aquela forma porque você gostou das pessoas terem gostado, sabe? E aí você começa a se moldar uma espécie de alguma coisa. Mas eu acho que isso é horrível, pelo menos para mim, me faz muito mal. Então, meu processo artístico e de palco é sempre desnudar. Por exemplo, o Ney é o oposto, né? O Ney, ele entra no palco, ele vira o Ney. Fora do palco, ele tá de boaça e tal. Eu não sou assim. Eu tento ser o mais fidedigno a quem eu sou. Eu quero suportar o medo do mundo e dos olhares na minha pele. Eu gosto disso, porque isso me faz me sentir grande. E quando isso acontece, é muito bom, porque eu consigo ser exatamente o que eu sou inteiro. E as pessoas estão ali comigo. Aí, porra, aí é genial, entendeu? E claro que eu só consigo fazer isso por causa da música. Que também, obviamente, eu sei cantar, sei, eu entendo do objeto da minha arte, do meu ofício. E aquilo me empodera, né? O único motivo de eu estar no Milton e dar certo aquele negócio é porque eu amo cantar e porque eu sei que eu sei cantar. Porque senão, como é que eu ia fazer aquilo, bicho? Tá maluco? Cantar do cara mais do maior cantor da história do mundo. Porque eu acho que é isso mesmo. Entendeu? E as pessoas falavam, você fica com uma confiança. Eu falo, não, não é confiança. Sou eu ali, é porque eu tô cantando. É a música. A música me coloca nesse lugar. Sem a música fica um pouco mais difícil, mas com ela eu vou. Para onde eu tiver que ir, assim. Mas então é isso, eu sou um pouco. Eu não tento não ter persona, até porque quando eu me aproximo de uma persona, eu me perco dentro da minha pessoa. Isso me cria uma cisão que me faz mal para a cabeça, assim.
Você falou do corpo, né? E evidentemente o corpo é só ferramenta de trabalho, a gente pensar na voz e tudo, mas tem também uma coisa do corpo mesmo, do peito, do braço, da perna, do tórax. E você usa bem isso, né? Você tem um corpo bonito que funciona legal também esteticamente. Eu acho que sei lá também o que é corpo bonito, mas você usa.
Corcunda.
Oi?
Sou corcunda, pô.
Ah, é? Eu não reparei. Mas essa ideia de corpo bonito é relativa. Mas assim, você tem uma presença também física ali, às vezes você aparece sem camisa. Como é que é esse lado, cara, para um cantor, né? Você falou do Ney, né, cara? Pô, quanto a consciência corporal do Ney, um corpo completamente fora do comum, né? O cara tá com 80 anos, parece que tem 40, a hora que você vê ele sem camisa. Fala um pouco dessa relação que não é muito explorada, né, cara, do corpo do cantor, assim.
É uma pergunta para mim também, isso, sabia? Porque não é o corpo do cantor, né? É o corpo do homem, né? Como é que é o corpo do homem retratado no mundo hoje em dia, no dentro do mundo que objetifica as mulheres de uma forma absoluta? Eu sempre me pergunto assim, qual é o corpo? Mas eu desde criança também tenho um comportamento meio livre com o meu corpo, assim. Eu tinha uma coisa. Porque isso também foi de alguma forma fácil para mim, né? Sempre tive o um negócio da música, sempre tive uma autoestima de alguma forma ok, então nunca tive problema. Sempre fui um menino do Rio de Janeiro que ia muito à praia, ficava muito de sunga com o meu corpo e tal. Sempre tive uma coisa que eu usava roupa de, entre aspas, roupas de mulher, né? Roupas femininas desde criança, porque eu nunca tive essa categorização na minha cabeça. Para mim, o belo ele tá em qualquer lugar. Então eu pegava uns quimonos da minha mãe e saía na rua com 7 anos de idade, me achando a coisa mais linda do mundo. Assim, tinha um negócio, tinha uma doideira, assim. Mas hoje eu penso um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso, assim. Mas eu não, eu alterno, né? Eu acho que o Bala Desejo, os projetos que eu fiz sempre me pediram o meu corpo. O Bala Desejo era um disco sobre sim, né? Era um disco mas é isso, né? O meu corpo. Dentro da discussão dos corpos hoje em dia, o meu corpo é o corpo padrão, né? É o corpo de um homem, é o corpo. Não, não é, por exemplo, o Ney era um corpo disruptivo, né? Naquela época, um homem que se vestia com aquelas roupas e tal. Então, não tem muito um discurso político por trás do meu corpo, porque o meu corpo, ele não tem. ele não carrega com ele discussões políticas, certo? Então eu uso o corpo muito mais como uma expressão livre da minha liberdade, assim, de ser quem eu sou, até porque eu me prefiro sem roupa, prefiro sem camisa, eu gosto mais, me identifico mais com isso. E também nesse disco que eu fiz agora, que chama Afim, o corpo também como objeto de desejo, né? Eu me coloquei um pouco mais assim, porque eu sou muito, muito, muito chato eu sou meio recluso na minha vida pessoal, né? Mas aí eu quis fazer uma sessão de fotos que colocasse o meu corpo como objeto de desejo também, dos outros. Que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade em aceitar, porque eu acho que esse é o problema do mundo hoje em dia, né? Que os corpos viraram todos mercado e produtos e tal. E eu não gosto de pensar muito nisso. Mas eu quis experimentar um pouco. Falei assim, ah, vamos colocar como um biscoito aqui, sabe? Vamos ver o que acontece. E aí tô vendo o que tá acontecendo.
O Zé, vamos falar um pouquinho de um outro aspecto também. Legal, você já mencionou aí. Está tendo uma exposição agora aqui na Pinacoteca Contemporânea, chamada Brasil Pop, que é arte pop brasileira dos anos 60 e 70, né? E tem uns parangolés expostos lá do Hélio Oiticica, né? Que eram umas roupas meio saias, meio obras de arte vestíveis, né? Como eles falavam, e ele saía andando pela Avenida Paulista com uma roupa que parecia uma roupa meio de bailarina, uns saiotes e umas capas assim. Era uma roupa completamente exótica para a época, né? Anos 60, acho que até se bobear anos 50, mas enfim, nessa época. Aí o cara saía com umas saias e uns saiotes curtos e tal, e já era um cara com uma cara mais de mais velho. Então a própria composição assim visual já era uma coisa bastante questionadora e tudo, né? E você falou dessas roupas que normalmente são associadas ao feminino, né? Saias e tudo, que você volta e meia brinca com isso, usa e tal. Me fala um pouco, cara, dessa parte meio cenográfica, meio de figurino, né? Como é que ela compõe a tua persona e a tua forma de atuar como artista?
Cara, então, começando pela essa questão do feminino, é engraçado, porque eu acho que eu sempre me identifiquei muito mais com o vestuário denominado feminino, desde criança, mas por motivos ruins, né? Porque eu acho que, né, a mulher foi colocada no lugar de objeto, então o objeto precisa ser belo. Então criou-se uma gama infinita de possibilidades de vestimenta para mulher, para as mulheres, né? É muito maior do que a dos homens, né? Os homens, uma coisa muito mais sem graça, na minha opinião. Então eu sempre fui para esse lado e por esse mal, por esse motivo triste, mas sempre tive essa coisa e sempre tive essa liberdade e tal. Mas vestimenta, né, e figurino, mas comunica demais, né? As mensagens são muito diversas. Então vestir uma roupa é dizer alguma coisa. Isso sempre foi muito claro para mim. Eu vivo, na verdade, um embate intelectual e na minha cabeça, sempre quando eu vou me vestir para show, para aparições públicas, porque eu sempre fico dividido entre dois lugares. Eu quero pensar na minha mensagem, eu quero inventar uma mensagem, ou eu quero simplesmente fazer o que eu gosto com o meu corpo e tal. Porque existe o um mundo das formas, né? Quando se fala de roupa, e eu conheço o meu corpo, o meu corpo biológico, e eu sei como é que eu gosto de esconder ou acentuar ele com as roupas. Já entendi isso com o tempo. Certas calças ficam melhor em mim, certas coisas e tal, tal, tal. Então tem a coisa das formas e do belo. Só que tem a coisa que é da mensagem, se você quer passar uma coisa. Entendeu? E eu sempre fico meio que. Para mim é um pouco difícil transitar, porque às vezes eu só quero que o meu corpo caiba naquele enfeite que me conserte ou me acentue. Só que às vezes não. Eu fui ontem no Altas Horas, por exemplo. E a minha primeira opção era ir bonito, né? Uma roupa maneira, pá, uma parada assim com blazer e tal. Só que aquilo ia comunicar o quê? Comunicar um cara bonito, um garotão, sei lá. Tem que pensar no como as pessoas vão ver, né? Cantando umas coisas, mas com voz aguda e tal. Mas aí eu falei, não, eu tô lançando um disco, não é isso que eu quero fazer. Meu disco é outra parada, eu tenho um disco, o Afim, né? Que tem uma sensação muito mais urbana de roupa. Coisas mais despojadas, coisas que a cara que as pessoas façam seja mais essa aqui. Não tão tipo, oh, entendeu? E aí eu mudei a roupa e botei uma camisa do meu disco, que é uma camisa meio street, assim, mudei o sapato e tal, porque eu quis adaptar para a percepção ser mais condizente com o que eu quero transmitir com as minhas letras e minhas melodias agora, nesse momento. que antes seriam aquela outra, por exemplo, dessa camisa aqui, com essa gola grandona, meio anos 70 e tal. Enfim, mas eu sempre penso assim, só que é muito vasto, eu não sei, eu acho que isso vai me acompanhando durante a vida, né? Depende da mensagem que a gente quer dizer, a gente vai tentando e chegando em lugares diferentes. No Milton, por exemplo, eu cantava de vestido, durante muitas vezes eu cantei de vestido. E não era militante, acabava sendo, mas não era. Porque para mim era só porque eu me achava mais bonito assim, daquele jeito do que de uma forma mais normal, assim. As pessoas ficavam tipo, por que você tá fazendo isso? Eu falava, eu me acho bonito assim, tipo, me dê, entendeu? Uma coisa. Mas acabava que era ótimo, porque ficava mais contrastante ainda o Milton, aquele cara com um moleque de 20 anos de vestido de lantejoula, que porra, mas que tá cantando bonito também, sabe? Dava um nó fudido. E eu acho que é legal também desorganizar um pouco, né? A galera. Acho que a Ney fez muito bem isso, né? Desorganizou tudo.
José,
Reorganizou.
exato. Cara, nessa linha aí ainda dos figurinos, né? Você mencionou essa sua camisa com esse colarinho pontudo de anos 70, né? Tem um negócio, cara. Outro dia eu fui conversar com o pessoal da Adidas, por exemplo, e contou que parte relevante das vendas da Adidas no mundo inteiro são as réplicas das coisas dos anos 70, né? Ou réplicas, ou enfim, inspiradas e modernizadas, mas a partir de um modelo de tênis, de camisa, de blusão dos anos 70. Isso é uma coisa que você vê muito, inclusive na Ásia. Quando você vai viajar lá, você vê muita coisa do chamado vintage, né? Dessa coisa de reviver e tudo. Bastante focada nos anos 70, 60. Agora já tem coisa dos anos 80 também, da galera mais nova que quer relembrar a sua infância e tal, que viveu a infância nos anos 80.
Eu acho muito engraçado ver isso. Os anos 2000 voltando em estética, eu fico, que engraçado. Isso para mim não é nostálgico, mas para quem viveu é, né? Tipo, é engraçado.
Cara, quem é mais um pouco mais velho como eu, cara, no, em relação a você, bem mais velho, não tinha muito isso. Sabe? Quando eu tinha 30, não tinha muito essa de ficar relembrando os anos 60 e tal. Não tinha muito isso. Você ia andando para frente. Agora tem uma coisa grande. Inclusive, eu brinquei não, falei sério das motos antigas. As fábricas de motocicleta estão fazendo modelo. Você vai na loja da Triumph, você encontra uma Bonneville igual, muito parecida com a dos anos 70.
De
Enfim.
carro também
De
estão
carro
fazendo, carro
também,
elétrico.
exatamente. Como é, o que que a gente, qual é o sintoma, cara? O que, isso é sintoma do quê, você acha? Essa vontade maluca de, como dizem, de matar a saudade daquilo que você não viveu, inclusive, né?
Cara, eu acho que são, penso em duas coisas assim, não sei se eu tô certo, não, obviamente, mas eu acho que claramente a gente vive uma crise imaginativa, né? Isso é óbvio, isso acontece porque também a gente não tem mais tempo para imaginar. Porque o tempo criativo, o tempo da contemplação, o tempo do silêncio, o tempo do olho fechado, acordado, não existe mais, né? Então, isso é óbvio que a longo prazo resulta numa crise de imaginação, crise de sonho, uma crise da possibilidade de transformação. Isso eu acho que está acontecendo totalmente. E também eu acho que. Aí eu não sei se eu estou certo, tá? Mas. Claramente o mundo da produção industrial mudou, né, ao longo do tempo. O cara que tá com uma loucura na sua cara aqui, um raio de sol. Claramente mudou. Os materiais mudaram e o pensamento mudou, né? Antigamente tinha um pensamento muito mais de durabilidade das coisas poderem você ter três na vida e tá tudo bem. Agora virou uma pornografia de mercado, de lucro e de deixar a coisa mais barata possível. Isso vira, faz com que os materiais fiquem piores e tudo mais, para baratear infinitamente. Então, eu acho também que, dentro do mundo na qual as coisas eram pensadas para durar mais, para ter mais qualidade, talvez tenham sido criados produtos com um valor um pouco mais eterno, um pouco mais atemporal. Não sei se eu estou certo, mas talvez, porque não é só roupa. Carro, é moto, é tudo, é objetos de casa e tal. Talvez um mundo na qual pense na durabilidade, as coisas durem mais, não só fisicamente, como na ideia daquilo ser um negócio possível. Mas também existe o fetiche saudosista, pra caralho, em todos os lugares. Então eu acho que a união, eu vejo como a união dessas três coisas, assim, sabe? Três coisas ao mesmo tempo. E o fetiche saudosista, eu sempre tento identificar em mim se eu tô assim por conta de um fetiche saudosista, ou se não. E eu sempre fico no meio do caminho. Porque, por exemplo, hoje eu comprei essa blusa aqui. Quando eu coloquei essa blusa, o corte dela é um negócio inacreditável. Eu comprei num brechó, obviamente, é dos anos 70 essa blusa. Não fazem mais isso aqui. Só que o corte dela encaixa e de alguma forma, tem alguma psicologia imagética ali que as formas ficam maravilhosas. Eu posso simplesmente estar reproduzindo um fetiche saudosista. Talvez. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Sem falar do tecido, que é muito mais gostoso, da sensação no corpo, que é muito mais gostosa. Enfim. Então eu acho que essas três coisas juntas.
Zé, vamos falar um pouco mais de passado, mas agora eu queria ir para tua casa, sabe? Você falou aí que o seu pai não, nunca aprendeu a dirigir, que andava de bicicleta, isso te influenciou de um jeito. Você me contou que a sua mãe assinava a Trip, eu já achei o máximo, mas me conta aí, como é que são os seus pais? De onde, em que lar você nasceu, cara? Onde é que você foi criado?
Cara, minha mãe sempre foi uma pessoa muito engajada com arte, com cultura. Ela era produtora cultural. Minha mãe é designer, sempre desenhou muito, criativa pra caramba, fazia 1.000 projetos e tudo mais. A vida inteira fui bombardeado por estímulos artísticos por conta da minha mãe, musicais também. E o meu pai, na época que eu era criança, meu pai era um fotógrafo. Fotógrafo, músico amador, mas um cara com um ouvido muito bom. Um amante de música num nível extraordinário, conhece tudo, viciado, tem 1 trilhão de vinis aqui, tô com ele aqui na cama. É um milhão de vinis e tal. E hoje em dia meu pai é psicanalista. Ele é fotógrafo e psicanalista, se tornou psicanalista mais velho. E eu sempre fui bombardeado de todas as formas, por arte, por tudo. E era legal porque meu pai era um cara viciado em todo tipo de música, mas muito música brasileira, jazz. Música brasileira, jazz, samba, bossa nova, rock brasileiro, jazz. E minha mãe era apaixonada por pop, dos Estados Unidos, pop de Londres, Cyndi Lauper, Madonna, aquelas coisas. E world music, quando veio a world music nos anos 90 ali, então Cesária Évora, Buena Vista Social Club, Mano Chao. Então, e a minha avó era apaixonada por música clássica. Então, cara, foi um soco de todos os lados de música em mim que obviamente me forjou como músico e como um artista de alguma forma. Eu devo muito a minha meu ambiente assim. E desde sempre, né, eles sacaram logo que eu tinha com 3 anos de idade, eles viram que meu ouvido era bom. E aí eles mas já me deram uma bateria, e aí depois da bateria veio o piano, violão, a flauta, o baixo, porra toda. Aí virei músico.
Agora, você falou que você tem a convicção de que você sabe cantar. Na hora que você sobe no palco, você está em casa, né? No sentido de saber usar o equipamento vocal. Isso, o quanto disso vem de gift, como falam os americanos, né? Um dom. E o quanto isso foi trabalhado, você teve aula, como é que é?
Cara, eu acho que o gift, eu sinceramente, eu penso muito sobre a existência do gift ou não, né, do dom. Mas eu acho realmente que eu nasci para música, assim. Eu simplesmente acho isso porque é muito doido, porque tem relatos de eu com 2 anos de idade, chorando, né, ou na igreja, ouvindo música, tipo, é loucura, entendeu? E eu lembro do prazer que eu sentia naquela época, que é inigualável, eu nunca mais senti. Era inacreditável. Eu lembro das coisas, das melodias. Quando eu via Tom Jobim, o começo de Ela é Carioca, sabe? Pá, 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 brilubá, brilubá. Tipo, cara, bicho, era um negócio louco. É emocionante até hoje para mim falar, entendeu? Porque eu lembro como é que era. Então, eu sou músico desde que eu nasci. Então, isso é presente. Isso foi presente de Deus, sei lá. Mas o cantar não é presente, porque eu não cantava. Eu comecei a cantar com 12 anos de idade. E aí cantei sem parar, canto sem parar desde lá até agora, incessantemente, numa obsessão maravilhosa, e é minha grande paixão, né, hoje em dia, porque eu comecei como músico, como instrumentista, arranjador, sou arranjador, escrevo para sopros, o que orquestra, o que for, eu sou muito mais isso, essa é a minha verdade musical, compositor e arranjador, produtor musical, sons, como fazer a arquitetura dos sons funcionar juntos. Mas eu virei cantor. E hoje em dia é isso, foi trabalhado, bicho. É ralação, estudo muito, faço aula de canto há 8 anos seguidos, toda terça-feira. Tipo, não, jamais vou parar de ter, porque é isso, cada vez mais. E não tem limite, né? É muito foda, muito legal.
O Zé, Até você chegar nessa história, que você até me surpreendeu, cara. Eu não sabia que você tinha começado a trabalhar com Milton tão cedo, né? Você tinha 21 anos, é muito cedo, né? Mas até lá, como é que foi a tua trajetória? Me diz os momentos mais marcantes, assim, que você considera, sei lá, os pontos fundamentais, assim, é.
Cara, eu tive dois projetos que foram muito bem sucedidos, assim, muito. E aí eu só posso agradecer também ao destino, assim, porque eu com 15 anos eu fiz meu primeiro disco com a Dônica, e esse disco ganhou o Prêmio da Música Brasileira. Tipo, como assim? E é um disco feito totalmente por mim, pelo Lucas, pelo Tom, né? Produzido, arranjado, tocado, tudo a gente. Então foi já o primeiro negócio que eu falei, caralho, esse pá tem alguma coisa aí. Depois disso veio o Milton, e depois disso eu fiz o Bala Desejo com o Lucas, com a Dora e com a Júlia, que ganhou o Grammy mundial. O Grammy não, o Grammy latino, desculpa. E então foram grandes momentos assim da minha vida, né? A Dônica, que era uma banda de rock progressivo brasileiro, né? Mutantes, Yes, Genesis, essa loucura toda, Pink Floyd. O Bala Desejo é um disco de MPB clássico, um disco de MPB assim. Não, não tô falando que meu disco é um clássico, tô falando que é MPB clássica, tá? Tipo meio Refavela do Gil, assim. Depois eu lancei o álbum sozinho, que é se chama Marquês 256, porque o nome do meu prédio era na Marquês de São Vicente. Então, álbum sozinho, voz e violão, cantando. É o primeiro álbum deu cantor mesmo. E agora, mês passado, eu lancei o Afim, que eu acho que é o momento mais importante até agora da minha carreira, que é o meu primeiro álbum solo, com banda, com arranjo, com tudo mais, que está sendo maravilhoso, a recepção linda, estreia lotada aqui em São Paulo, coisas muito bonitas, assim, que eu tô começando a conseguir entrar dentro de mim mesmo, assim, sabe, e ser tranquilo com o mundo, falar, eu sou isso aqui, cheguei mais, porque sempre há aquela coisa, aquele medo, aquela coisa meio impostora de, tipo, ai, sei lá o quê, ou pior, a coisa narcísica, que aconteceu muito comigo, que é o problema maior de quem tem algum talento, assim, que é, ah, não, a gente tem uma sensação muito grande de si mesmo, então a gente se nega a fazer, sabe? Fala assim, não, eu não vou fazer nada porque eu sei o quanto. Tá entendendo o que eu tô falando? E há pessoas que ficam a vida inteira falando, não, mas se eu fizesse seria foda. Tipo, o quê? Não fez, então não é foda. Então eu me peguei na adolescência um pouco, eu vivi umas crises, tive depressão, sabe? Fiquei maluco, fiquei meio. Esse negócio de ter feito um disco com 15 anos, ter ganhado prêmio e ter feito algum tipo de sucesso, assim, também mexeu com a minha cabeça. Eu fiquei um pouco vaidoso, assim. Mas isso, graças a Deus, passou, assim. Eu fiquei 5 anos com depressão. Foi uma loucura. E agora eu tô num momento mais tranquilo, sabe? De, tipo, estou fazendo. Eu sei que o que eu fizer, qualquer coisa que eu fizer é melhor do que eu não fazer hoje em dia. Não precisa ser foda, não precisa ser nada, precisa ser o que tiver que ser, faça, continue fazendo. Então, eu tô num momento bom, assim, de tranquilidade com o meu lugar, assim.
Essa turma que você mencionou, né, que ficou bastante conhecida com o mega sucesso do Bala Desejo, e também no Dônica, né, você estava trabalhando com, entre outras pessoas, com filhos de gênios da música, né? O Tom é filho do Caetano e a Dora é filha do Jacques Morellenbaum, né, que é um gênio cinco estrelas, né, da música mundial. Essas turmas foram se formando como, cara? Vocês se conheciam da rua, de praia, de onde?
Mesma turma na escola, bicho. É uma sorte louca. Porque é isso, por acaso, juntou eu, Tom, Dora e Lucas Nunes, que é o meu grande amigo, o grande parceiro da Dônica, que é o diretor musical do Caetano hoje em dia, que são pessoas extremamente talentosas, assim, tipo, bizarro. E a Júlia Mestre também, sem esquecer dela. Então foi um acaso. Por acaso, assim. E claro que a gente já, desde moleque, com 12 anos convivendo, eu lembro, assim, quando eu conheci o Lucas, eu era o reizinho, né, do piano, assim. Conheci o Lucas tocava muito mais que eu, piano. Aí eu olhei e falei, porra, fudeu. Aquilo me fez, por exemplo, começar a compor. Eu comecei a compor, ele não compunha. Aí ele começou a compor. E a gente foi, tipo, junto numa coisa doida. E sempre se influenciando muito, curtindo muito. Acima de tudo, mais do que talentosos, esses todos que você citou amam música acima de qualquer outra coisa. Então, quando a gente toca junto, o olho brilha, o anjo desce, sabe? São coisas que acontecem. que eu vejo que muita gente não nem sabe o que que é isso, assim. Só quem tem uma grande paixão sabe o que que é viver a sua grande paixão. Eu às vezes converso com pessoas que falam que não sabe, não descobriram ainda a grande paixão. Eu fico torcendo para que elas descubram, porque eu não saberia existir se eu não soubesse qual é a minha paixão, entendeu? Mas eu sei que é a música. E esses daí também sabem. Então é muito, muito, é uma sorte infinita mesmo.
Vocês já são de uma geração que tem uma intimidade, né? Já meio que nasceu com a internet, com a revolução digital em curso, né? Mas hoje, cara, você vê, às vezes, pô, é mais importante saber quantos likes e quantos seguidores um artista tem do que exatamente o que ele produz, né? Você sente isso, cara? Como é que você lida por exemplo, a necessidade de estar nas redes, né, de ficar falando de você, se gosta, não gosta. Como é que você administra esse lado que me parece hoje quase obrigatório, né?
Vou ser bem sincero, eu odeio, eu tenho um pavor, mas vou ser bem sincero também que eu desisti de odiar. E esse é o primeiro momento da minha vida agora nesse disco afim que eu me rendi totalmente a isso, porque agora se o jogo é esse, também eu vou jogar, entendeu? Eu vou fazer parte. E agora pela primeira vez na vida eu tô me colocando brutalmente na internet, postando e vivendo e tal, porque eu sei que até a minha própria vida material, física, de venda de shows, da grana que eu vou ter ou não vou ter, depende disso, de alguma forma. Então, não tem muito como fugir. Mas eu acho muito difícil, e eu acho que a questão dos likes, a questão das métricas, a questão de todo mundo ser um produto, a questão de eu ser um produto, mediado por algoritmo, que é mediado por uma porra de uma empresa nos Estados Unidos, que, tipo assim, é tudo errado. Então, eu problematizo muito isso, acho muito, muito prejudicial, não só a carreiras, mas principalmente aos indivíduos mesmo, né? A nós como seres humanos, caráter. Tava falando isso também, como acho que a gente está vivendo uma erosão brutal dos sentimentos, porque sentimento não é algo que existe porque existe. Sentimentos são construções, sabe? Sentir amor, sentir angústia, sentir essas coisas são. A gente vem de uma história muito longa da humanidade, sentindo coisas e falando sobre essas coisas, e a gente vai delimitando esses sentimentos e podendo sentir eles. Eu acho que na internet, essa ilusão de proximidade, que na verdade é a maior distância do mundo, né? Todo mundo querendo ser o melhor de si, individualismo brutal, isso está erodindo completamente todo esse léxico de sentimentos e possibilidade de encontro, enfim. É uma tristeza que a internet prometeu a conexão e entregou o oposto, né? Tipo, entregou o oposto mesmo, assim. Mas não é culpa dela, tadinho.
Zé, me conta um pouco mais dessa coisa que você com muita generosidade expôs aqui, cara, da depressão, né? Essa doença, cara, parece que ela não avisa, né? Ela chega, ela encosta e cola e fica. É muito difícil lidar com ela. Você falou em 5 anos, né? É um longo período.
Na verdade, eu quase fiz uma errata ali. Eu tive depressão mesmo, sim. Porque tem a depressão que é consciente e tem a depressão que você não sabe que está deprimido. Então eu fiquei mais ou menos 2 anos sem saber o que estava acontecendo comigo. Eu tinha 17 anos e até os 19 eu fui à deriva numa tristeza que não, só quem tem sabe. E com 19 eu percebi, sozinho. Eu olhei, um dia eu tive um insight e falei, eu tenho depressão. E fui me tratar. Duraram mais outros 4 anos para eu me livrar daquilo mesmo. Mas, entendeu? Porque volta. Porque os ecos da depressão, eles são infinitos. Porque quando você não tá mais deprimido, você tem medo de ficar deprimido de novo, né? Então você fica com aquela sensação de, e se eu acordar amanhã daquele jeito? É um inferno. Mas, enfim, foi duro, assim, foi reflexo de uma espécie de sucesso, assim, que aconteceu, de um devaneio narcísico, de uma vaidade, de uma desconexão com as pessoas, da internet, muitas coisas juntas, assim, e de questões pessoais também, que não cabem aqui. Mas eu fui entendendo ao longo do tempo, eu já faço a terapia há 10 anos agora. E isso me ajuda muito e tal, a música me ajuda muito. Se não fosse a música, não tinha mais nada, assim. Porque foi ela que sempre O meu insight foi por causa de uma música. Tudo que acontece de mudança assim na minha vida é por conta de algum momento que eu tenho de revelação com músicas. Enfim, e não é nem letra, não é letra que eu tô falando. É música, som, melodia, sabe? Enfim, mas hoje em dia eu tô muito melhor, assim. E esse álbum agora é a confirmação. Tipo assim, caralho, acabou finalmente, eu tô tranquilo agora. Vamos viver, bicho, entendeu? Tô nessa agora, tô gostando, tô lembrando como é que é sentir saudade. Sentir os sentimentos, pô. Entendeu?
Cara, essa, por mais autoconfiança que você tivesse, você falou que tem e tinha, mas eu fico imaginando como é que é a hora que você descobre que você vai subir no palco com 21 anos, ao lado do Milton Nascimento, como você disse, eu assino embaixo, né? Um dos maiores cantores do mundo. Tem gente que acha que é o, né? E conta aí essa passagem, cara. Como é que você chegou nesse lugar? Quem que te chamou? E como é que foi a primeira vez que você subiu com ele?
Cara, eu conheci o Milton por conta da Dônica, que era empresariada pela mãe do Tom, a Paula Lavigne. Essa das grandes sortes que eu tive. E a Paula mandou uma música pro Milton, nossa, que eu tenho muita influência da música do Bituca, né? E o primeiro álbum que a gente fez tem muito de Clube da Esquina. E ela mandou pro Milton ouvir, e o Milton amou. E ele virou padrinho da nossa banda. Padrinho simbólico, né? E cantou comigo nesse disco. Nesse disco de 2015, quando eu tinha 17 anos. Então, a gente se conhece ali, mas depois de uns 4, 5 anos, 4 anos, que o Agostinho Nascimento, que é o empresário do Milton, queria uma pessoa para simbolizar o Loborges no show dele, porque era a turnê do Clube da Esquina. E aí lembraram de mim e me chamaram, assim, no telefone, e eu falei: tá, vamos, óbvio. Tipo, e eu lembro da primeira vez que eu subi, e foi o dia mais apavorante da minha fucking vida, que eu tava nervoso num nível que eu não sabia que era possível alguém ficar, de tremer o corpo inteiro, desmaio, cacete, porque dentro da minha cabeça também eu não tinha nenhuma possibilidade de errar. Eu não tinha a possibilidade de errar. Porque normalmente a gente tem, ah, a gente pode errar, tá tudo bem. Mas ali não dava. E eu não me dei essa chance, entendeu? Na minha cabeça. Então eu passei mal mesmo. Mas graças a ela, sempre a ela. Quando a música começa, acabou, né? E aí vira só curtição, vira só maravilha. E aí os sonhos reinam e a gente vai embora. E era bonito ir embora junto com ele, porque a gente ia mesmo, as vozes iam, ele ia cantando. Tinha dia que ele fazia a segunda voz para mim, cara, imagina isso. Aí eu emocionava, chorava, medo, né? Era foda, muito, muito, foi um aprendizado muito lindo, assim. Muito
Zé,
lindo.
dá para ver e ninguém esconde, né, a fragilização da saúde do Milton, né? Ele tá assim bastante fragilizado nos últimos anos, né? No show que eu tive a sorte de estar, ele estava já sentado com a mobilidade já, né, difícil e tudo. Mas parece, pelo menos dá a impressão, cara, que ele está preservado assim no sentimento, no jeito de estar tá no mundo, assim, né? Como é que foram esses anos aí que você ficou mais perto dele, cara? Você sente que ele está percebendo tudo com a mesma intensidade? Como é que ele está hoje?
Vou te dizer que eu sinto que ele melhorou, sabia? Desde que eu conheci o Milton em 2015, ele é outra pessoa hoje em dia, cara. O Milton hoje em dia, embora as pessoas falem que ele é frágil, frágil nada, bicho. O cara tava com 80 blau anos fazendo show no mundo inteiro, subindo no palco. Claro que tá andando devagar, mas e aí? Ninguém sabe a força que precisa pra estar em cima de um palco, cara. Pra receber a energia, pra bancar a energia, sacou? Isso é outra força. Muito mais espiritual, que ele tem muito de sobra. E ele tá feliz, cara. Quando eu vejo ele, quando eu encontro ele, ele tá feliz. A gente fica ouvindo Beatles, a gente fica ouvindo Ray Charles. Eu vejo os vídeos dele, sabe, com o Agostinho e tal. O bicho é forte, cara. Eu acho que ele tá cada vez melhor. É muito estranho isso, mas ele está cada vez melhor. Principalmente de cabeça, assim. O cara desanuviou, assim, desanuviou demais. E é muito feliz. E também, claro, viu essa coisa da vida, né? Ele parou parando de fazer show, mas a recepção que ele teve nessa última turnê, né? 1 bilhão de pessoas, tudo lotado, pessoas jovens, uma porrada de jovens. Não tem como não sentir, né? Eu acho que ele tá sentindo muito e tá vivendo muito. Agora foi pros Estados Unidos, fez um road trip de 20 dias nos canyons. Tipo assim, é isso aí. Bom demais.
daqui mais desse nível, né, do nível faixa coral aí, que você já conviveu, você cantou com o Caetano bastante já, né? Como é que é? Que outras feras desse nível, né, que são consideradas acima do bem e do mal, você já interagiu de perto, assim, já cantou junto?
Cara, já cantei com o Caetano em show algumas vezes, cantei já na casa com ele, que é para mim o grande ídolo, né? Cantei com a Gal, cara. Cantei com a Gal numa gravação, cantei com a Gal num show. Cantei com o Ney, cantei com o Gil na Encolha, num camarim uma vez, levamos um som. Lindo ele, maravilhoso. Me ensinou a tocar Eu Vim da Bahia. Eu nunca esqueço, toquei ontem numa festinha, sempre toco igual ele me ensinou. Que mais que eu toquei desse gigante? Deve ter mais, estou esquecendo, eu acho. Mas deve ter mais. Milton Loborges, Toninho Horta,
Essa lista já tá bem pesada.
Alceu Valença, como é que é o nome? É muita gente.
Zé, falando em gênios aí, né? A gente entrevistou aqui algum tempo atrás o Jacques Morellenbaum, que eu já citei hoje, e ele falou de uma forma muito elegante, assim. Ele falou assim sobre um Brasil que tem como símbolos, né, o Gil, o Caetano, ele citou o Edu Lobo e outros nomes, que é o Brasil em que ele acredita, né? E ele manifestou de novo de uma forma muito elegante, mas que ele sente que essa riqueza musical do Brasil, que é amplamente reconhecida no mundo, né, ela está muito desperdiçada num cenário que é dominado por um estilo mais comercial, mais simplório, como o sertanejo hoje, né? Então ele fez essa observação, não é exatamente uma crítica, não é que ele não goste, que ele esteja falando mal, ele só fala que ele sente um certo desperdício, que é uma música mais simples, que ele não tem nada contra, mas que não interessa muito para ele, né? Que ele não consegue se encantar, né? O que que você acha disso, cara? Você tem alguma relação com essa música sertaneja que
Cara,
domina hoje?
eu sinceramente acho que a música vendável, a música feita para ganhar dinheiro, sempre existiu, assim. Tanto que na época de ouro lá, das gravadoras e tal, os artistas que bancavam o Chico, Caetano, Gal e Elis, não eram eles próprios, eram os outros que faziam música para massa, música simples, música mais, né, com uma comunicação mais simples. E essa grana desses artistas bancavam os artistas de vanguarda, os artistas que estavam pensando o mundo, que estavam fazendo arte não para de sacanagem, estavam fazendo porque tem aquilo como um ímpeto de vida inteira, né? Então eu acho que isso sempre existiu, assim, eu não sou muito, não sou, não vejo muito de uma forma, água acabou. Claro que eu acho que tem uma coisa, a música, isso é uma opinião mesmo, a música mundial está indo para outro lugar. A gente, e eu acho que você também talvez se encaixe nisso, o Jacques também, e eu também me encaixo um pouco nisso, a gente habita num ambiente estético que preza muito as melodias, as harmonias, né, os ritmos, as letras, a poesia e tal. O mundo tá pegando outra direção, cara, que não é mais sobre isso. O mundo tá indo para música que tem muito mais a ver com a música das imagens. São paisagens sonoras, é a falta da forma, são coisas novas que estão acontecendo. No rap, no americano, fazem muito isso de uma forma genial. O funk faz isso de uma forma genial, que é uma música brasileira, puramente brasileira, que você não. Muito funk não tem melodia, não tem harmonia. É ruim por causa disso? Claro que não. É genial. É outra coisa. Só que eu acho que é isso. Eu fico também. Eu sinto um pouco isso que o Jacques está falando, porque realmente a força econômica dos gêneros populares, por exemplo, sertanejo, é muito forte. Então elas conseguem estar muito mais presentes em todos os lugares. E aí acaba que ofusca muita gente que, porra, tá querendo fazer música que nem eu faço, por exemplo, que não é sobre isso. É música que tem a ver com os parâmetros mais antigos, digamos assim. Harmonia, melodia, letra, poesia, inspiração, blá, 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 blá. E aí fica uma coisa que é mais uma discussão de mercado, entendeu? Do que uma discussão de para onde a música tá indo. Porque tem muita gente fazendo coisa boa hoje. E tem muita gente fazendo coisa que honra Chico, Caetano, Gal, Bethânia, blá, 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 blá. Só que não tem espaço para as pessoas. Porque não tem grana. Porque a grana está em outro lugar, claro. Porque os caras estruturaram uma indústria perfeitamente colocada de massa, entendeu? E aí acontece. Mas assim, que o mundo está sem inovação, não acho. Não acho. Acho que o Brasil está fazendo coisa foda demais, assim, o tempo todo. Eu conheço muita gente que está fazendo, e vejo, e curto, e consumo. Só que nível de massa realmente é muito complexo competir.
Quem que você recomenda para a gente ouvir que não está ainda descoberto, ou pelo menos estourado, nessa tua pesquisa? Quem que você acha que está inovando e que a gente merece ouvir aí, gostaria de ouvir?
Cara, o cara que eu falei pensando é o Negro Léo. Negro Léo, anota aí, é foda. O disco novo dele, Hela, é um disco que é político, é um disco que tem assunto, que fala sobre redes sociais, fala sobre o amor nos tempos modernos, fala sobre a falta do amor nos tempos modernos, fala sobre tudo. É funk, é rap, é trap, é jazz, é MPB, é tudo ao mesmo tempo. É gênio, gosto muito. Tem, sei lá, Maria Beraldo também, tudo música mais experimental, tá? Mas Maria Beraldo, amiga minha, que eu gravei música dela. Tem a Dora Morelenbaum, minha amiga, que faz uma mescla perfeita do que seria, para mim, uma herança mais tradicionalista com um olhar para frente, né? A Dora ainda trabalha com o belo, é sobre o belo, mas tem coisas que não são, tem coisas que são para outro lugar. Acho foda. Quem mais? Ah, tem o Tim Bernardes, que é um amigo meu, que é um grande bastião também do belo, que aí não é para frente. Tinha melodia, letra e harmonia puro, é lindo. E tá tudo bem, pode ser lindo, sabe? Tá tudo bem ser lindo. E eu acho que tinha um gênio brutal. Enfim, digo esses aí por agora.
Ô, Zé, pra gente ir terminando, cara, você falou agora dessa questão, falou agora e antes também, dessa questão do dinheiro. Por exemplo, quanto você resolveu encarar, né, o fato de que, pô, precisa estar nas redes sociais, precisa estar presente, né, para funcionar, para vender show e tudo mais. Como é que é isso, cara, assim, a tua relação com grana, né? Qual é a importância, em que lugar ela vem na tua escala de valores aí?
Cara, eu tive a sorte também de nascer num lugar que meus pais não eram fodidos e tinham grana para me sustentar. Eu tive todos os meios, né, para ter uma vida saudável e durante muito tempo não ter que pensar muito em dinheiro. Tive esse privilégio, usando a palavra do momento, né? Mas hoje em dia eu me sustento há muito tempo já, me sustento por mim mesmo. E a grana tá virando cada vez mais uma questão para mim, obviamente, pela vida adulta. Mas também porque é muito bizarro você fazer um trabalho bonito, fazer uma parada sólida, sabe? E aquilo não se converter em dinheiro. E eu vejo isso nos meus amigos, os músicos, por exemplo, que é minha revolta, assim. Cara, quem é a base da cadeia alimentar na música? São os músicos. E os músicos não recebem nada, bicho. Os caras não são pagos, entendeu? A internet veio com a democratização das músicas, só que isso abaixou o valor da parada. E aí não cresceu junto, entendeu? Não cresceu. Então tá todo mundo trabalhando, músicos geniais, todos os músicos que trabalham comigo, que tocam no meu, na minha banda, são gênios. Gênios, gênios mesmo. Tem uma cabeça musical genial. E estão todos, tipo assim, não tem as condições, o mercado não dá as condições para que eles possam simplesmente existir. Aí eles têm que ficar fazendo outras coisas. Isso é um absurdo, entendeu? Então é isso que acontece na indústria da música, é uma pena que não se dá crédito às pessoas que fazem e não se paga o valor devido, entendeu? E isso é um problema. Para mim é um problema porque eu tenho ambições grandes e não consigo fazer porque não tenho grana para fazer um show fodaralhaço, fazer não sei o quê. Porque é isso, porque a grana tá em outro lugar. Mas é isso, também as coisas estão caminhando e eu também tenho esperança que é essa música que eu faço, né, que seria MPB. Volte a chamar a atenção dos que querem fazer dinheiro, para poder também botar na gente, botar nas pessoas, botar no, nos meus amigos que são pequenos, mas que têm um potencial criativo genial. Tipo, acredita, porra. Entendeu? Acredita. Porque era o que fazia antigamente. A gravadora olhava um cara, porra, tinha onda, metia uma grana no cara. Porque, claro, tinha os outros sustentando. Só que hoje o nível de paranoia, de maximização de lucro, é tão grande que não tem mais chance pro erro. E aí, se não tiver mais chance pro erro, ferrou, porque aí não vai ter aposta. Mas tem que ter aposta.
Zé, por que que você tá tão feliz com o seu disco novo?
Pô, porque eu lancei. Eu nem ia lançar, tava tão louco, tava tão paranoico, achando tudo ruim. Na minha cabeça é uma doideira, né? Aí quase não lancei, mas eu lancei e as pessoas gostaram. Olha que loucura. E aí eu tô fazendo, o show tá melhor que o disco. e também estou falando das coisas que eu quero, nas entrevistas, a vida roda. Quando a gente bota fé, é doido, né? Quando a gente é corajoso, cara, a vida retribui. Quando a gente é medroso, a vida se fecha na hora, assim. E eu acho que eu consegui ser corajoso, a duras penas. E eu acho que eu estou colhendo agora os frutos disso, assim. Então, estou numa felicidade absurda de poder existir, me sentir existindo e levar para as pessoas beleza, né? Levar coisas bonitas, levar pensamentos, levar diversão, entretenimento, tudo isso. Muito bom.
Ô Zé, adorei te conhecer, cara. Muito legal. Você superou as minhas melhores expectativas. Eu sabia que você era alguém muito interessante. Só de te ver no palco e ver cantando, você sabe que ali tem uma pessoa interessante, né? Mas agora superou as minhas expectativas. Parabéns pela tua carreira toda, né? Tão novo aí, já tem, pô, Grammy, não sei o quê, prêmios. Mais do que isso, né? Já tem o carinho do público, já tem muita gente que curte. Quando eu falei para algumas pessoas que eu ia te entrevistar, um monte de gente arregala o olho. Pô, esse cara é bom, esse cara é fera e tal. Já vi assim, já vi assado. Então é muito legal, cara. Muito cedo, né? Pô, você é muito novo e já tá num lugar muito lindo, né? E, pô, só esse trabalho com o Milton Nascimento já te coloca no num lugar assim maravilhoso, né? Então parabéns por essa coerência, inclusive, né? De, pô, buscar aquilo que você acredita de verdade, estar tá perto das pessoas certas.
Vai no show, cara. Você vai
Eu
gostar.
vou sim, vou sim.
Casa Natura.
Parabéns pelo. Na Casa Natura, né? Parabéns pelo trabalho mais uma vez, é. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui, que é na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né? A sua emoção mesmo, né? Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Dourado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda.
Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984.
Direção e apresentação, Paulo Lima. Roteiro, produção e edição, Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Martha Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!
Trip FM.